Conforme dispõe o Estatuto da Cidade, é uma tentativa, uma iniciativa, eu diria, de democratizar a gestão das cidades brasileiras através de instrumento de gestão. Dentre eles, podemos destacar o plano diretor. Não podemos esquecer que o plano diretor é obrigatório para toda a cidade com mais de 20 mil habitantes. Cito aqui algumas das garantias que ali constam. Primeiro, garantia de direitos às cidades sustentáveis. Garantia do direito às cidades sustentáveis, que é o tema que, casualmente, eu introduzi ao item número 1. Entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, ao meio ambiente, à infraestrutura urbana, ao transporte, ao serviço público, ao trabalho, ao lazer, para atuais e futuras gerações. 2. Participação da população e gestão democrática por meio da associação representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 3. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social sustentável. Planejamento, desenvolvimento da cidade e distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sobre a área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Mais uma vez, aqui na época já o Estatuto lembrava de interagir com o meio ambiente. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Enfim, no próximo dia 10 de julho, o Estatuto completa 11 anos. Mas o que mais mudou nesse período e de que forma os municípios estão seguindo efetivamente a lei é uma pergunta que fica. O Estatuto é de extrema importância para o bom ordenamento urbano e social das cidades com mais de 20 mil habitantes. O que fizemos nesse período? O Estatuto pode representar também um meio para garantir de forma democrática o acesso à terra nos meios urbanos, o acesso à moradia, um dos direitos fundamentais garantido pela nossa Constituição. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, uma das condições para combater a pobreza também passa pelo Estatuto, quando fala da moradia, do saneamento básico, né, das condições dignas de vida. Isso você combate a pobreza e defende a saúde das pessoas, que o saneamento básico é fundamental, e casualmente eu fiz um pronunciamento há uma semana atrás sobre saneamento básico, e os números são ainda preocupantes. Se você olhar no geral a realidade brasileira, em matéria de saneamento básico, ainda preocupa muito a realidade brasileira. Isso é só uma introdução. Eu vou seguir aqui a ordem de fala, de acordo com como eu recebi aqui da nossa assessoria. Então, não é questão de preferência a ninguém. Os últimos são os primeiros serão os últimos. Esse ditado é mais velho do que eu acho. Que o último serão os primeiros, o primeiro serão os últimos. Mas vamos lá. Passamos a palavra à doutora Carolina Bayama Cavalcante, coordenadora da Gerência de Assistência Técnica para o Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reabilitação Urbana, em submissão ao diretor Antônio Borges. Excelência, tem o tempo de 10 minutos com mais 5 e mais 5 se for necessário. Se alguém tiver algum vídeo para passar, fique tranquilo e pode operar também com o material que tiver.
Bom. Obrigada, senador. Bom dia a todos. Enfim, eu vou tentar fazer uma fala introdutória aqui rapidinho sobre os avanços do Estatuto da Cidade nesses 11 anos e exatamente respondendo a pergunta do senador de como que os municípios incorporaram essas diretrizes do Estatuto dentro dos planos diretores. Porque, enfim, todos sabem, os planos o Estatuto da Cidade criou a obrigatoriedade de elaboração de planos diretores para municípios com mais de 20 mil habitantes, localizados em áreas de influência de grandes empreendimentos federais, municípios turísticos, municípios de regiões metropolitanas e municípios que implementem algum tipo de desapropriação de imóveis. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que isso se deu, né, ao longo desses 10 anos e da atuação do Ministério das Cidades.
Isso é importante, porque eu não fiz aqui, que a senhora aqui está representando o Ministério da Cidade, que eu quero dizer que foi o primeiro procurado, e de pronto, não, boa ideia, estamos lá, vamos colaborar, que depender de nós, pode saber que estamos aí para dialogar Então, meus cumprimentos ao ministro e à equipe dele.
Obrigada. Ministério da Saúde. Obrigada, senador. Bom, pode começar. Falando um pouquinho dos princípios do Estatuto da Cidade, uma coisa que o senador já deu introduzida, na verdade, mas entre outros princípios, acho que a gente poderia destacar aqui que o Estatuto da Cidade vem no sentido de garantir o direito a cidades sustentáveis e cidades inclusivas, por meio da gestão democrática, da participação social na formulação, execução e acompanhamento de planos, projetos e ações de desenvolvimento urbano, por meio de cooperações e parcerias em prol do interesse social, por meio do respeito à individualidade de cada um dos municípios e à questão federativa, por meio da contemplação dos conflitos através da correção de desequilíbrios, ou seja, o Estatuto vem reconhecer que o espaço urbano é um espaço de conflito, que é um espaço de luta de interesses e que todos esses interesses são legítimos. E que, portanto, a participação popular e a gestão democrática vem exatamente nesse sentido de explicitar esses interesses e criar uma arena legítima e popular de discussão da cidade e do futuro do desenvolvimento urbano do país. Enfim, finalmente, não menos importante, da promoção da função social da propriedade, que foi um conceito trazido pela Constituição, e que toda a lei do Estatuto da Cidade e a normativa que veio depois do Estatuto, que vou mostrar a seguir, se baseia, que é a questão da superação da propriedade como uma espécie de direito, simplesmente direito de propriedade, para um direito social, na verdade, da propriedade como um direito social. Bom, o Estatuto está organizado em 5 capítulos, a princípio. O primeiro capítulo trata das diretrizes gerais, ou seja, da cidade que nós queremos, a cidade que desejamos, cidades sustentáveis, cidades inclusivas, cidades melhores, com desenvolvimento social e includente. O segundo capítulo traz um rol de instrumentos urbanísticos, jurídicos, tributários, que são os meios com os quais a gente pretende alcançar esses objetivos de cidades sustentáveis e inclusivas. O terceiro capítulo fala exclusivamente do plano diretor, que é o documento onde vão estar registradas as regras de desenvolvimento urbano da cidade pelos próximos, no mínimo, 10 anos, enfim, que é o prazo máximo de vigência de um plano diretor segundo o Estatuto da Cidade. O capítulo 4 trata exclusivamente gestão democrática, ou seja, os instrumentos e formas de regulamentação de participação popular, audiências públicas, conselhos, conferências, e o capítulo 5 das disposições gerais, prazos e sanções para os prefeitos que não cumprem aquelas determinações trazidas pelo Estatuto da Cidade. Nesses 11 anos, o Estatuto, a gente pode avaliar que ele trouxe vários avanços, na verdade. Foi uma lei de origem democrática, popular, desde a época da Constituinte, da inclusão dos dois artigos 182 e 183 do capítulo do desenvolvimento urbano na Constituição. O Estatuto foi um desdobramento da luta pela reforma urbana, enfim, dessas conquistas. E trouxe, ao longo desses 10 anos, vários avanços. Ele foi uma lei construída coletivamente, então ele busca integrar planejamento, gestão e controle social no desenvolvimento urbano das cidades. Ele reconhece e legaliza a cidade real, ou seja, ele busca tratar das áreas excluídas da cidade que sempre estiveram fora dos planejamentos formais dos governos, assim, seja municipal, estadual, federal. Aquela cidade da irregularidade, a cidade da pobreza, a cidade da falta de infraestrutura, enfim, o Estatuto busca trazer todas essas dimensões para dentro do planejamento formal e dentro do planejamento governamental. E, finalmente, reconhece que a cidade é produzida por uma multiplicidade de atores, ou seja, que vários atores, vários interesses estão determinando como que vai acontecer esse desenvolvimento urbano e como que a cidade vai crescer, progredir, enfim. Pode passar. Aqui é um pouco, não dá para ver muito bem, mas aqui é um pouco de uma linha do tempo, dos avanços jurídicos e institucionais que aconteceram desde a criação da elaboração do Estatuto da Cidade, publicação. Até então, nós tivemos 4 conferências da cidade, estamos rumo à quinta, que deve acontecer no final de 2012, início de 2013, não tenho certeza. A criação do Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, obviamente. O lançamento dos dois PACs, PAC 1, PAC 2, Minha Casa, Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida 2. E uma série de avanços jurídicos, ou seja, de toda uma série de legislações de políticas setoriais de desenvolvimento urbano que foram publicadas depois da promulgação do Estatuto das Cidades em 2001. E aí a gente tem a lei que regulamenta o Fundo Nacional de Interesse Social, de Habitação de Interesse Social e o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o Marco Regulatório do Saneamento Básico em 2007, a Lei da Regularização Fundiária, que é a mesma lei que regulamenta Minha Casa Minha Vida, na verdade, em 2009, a Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a Lei de Resíduos Sólidos, em 2010, e a lei que trata das questões de áreas de risco, em 2011, e agora uma outra lei que não entrou aí na linha do tempo, que foi no início de 2012, o Marco Legal da Mobilidade Urbana. Bom, o Estatuto ele avançou um pouco na questão do enfrentamento das carências urbanas. É certo que a gente ainda tem um trabalho imenso para trilhar para buscar umas cidades sustentáveis e cidades inclusivas, na verdade. Mas existe um avanço nesse sentido desde 2001 para cá. Uma coisa, um desses avanços muito claros foi materialmente falando, a instituição do PAC, do Eixo Infraestrutura Social e Urbana, do PAC, com ações focadas exatamente na superação dessas carências urbanas, seja na regularização fundiária, nas ações focadas na urbanização de favelas, no transporte público coletivo, na mobilidade urbana, na redução de risco e na habitação social. A instituição do programa Minha Casa Minha Vida, com a provisão da habitação de interesse social e foco, principalmente a partir do Minha Casa Minha Vida 2, na habitação social de baixa renda, 0 a 3 salários mínimos. Institucionalização, como a gente viu, de políticas setoriais, de saneamento, habitação, de transporte e agora de mobilidade, além do marco legal da regularização fundiária urbana. Aqui é um pouco como que se enquadra dentro do PAC, do PAC 2, as questões relativas ao desenvolvimento urbano, do PAC resíduos sólidos, esgoto, área de risco, pavimentação, equipamento social urbano, Minha Casa Minha Vida, urbanização de assentamentos precários, enfim, todos esses investimentos em massa do governo que têm contribuído para buscar melhorar a qualidade das nossas cidades. Bom, além dos avanços na infraestrutura, houveram avanços na gestão democrática, com a criação e manutenção do Conselho das Cidades, a realização das quatro conferências nacionais, a criação de uma série de conselhos estaduais e municipais das cidades, muito com fomento do próprio Ministério das Cidades a partir do Conselho Nacional, a formulação do PPA de forma participativa, como aconteceu no PPA, no último PPA, nesse agora que começou a vigir em 2012, articulação de diversas instâncias de gestão democrática e políticas públicas no âmbito federal e iniciativa de planos regionais com instâncias participativas, que é um tema que vem surgindo, entrando na agenda ultimamente do desenvolvimento urbano, que é a questão regional. Pode ir. Bom, um balanço rápido dos planos diretores, pode passar. Segundo o último... Acabou meu tempo? Segundo o último estudo, o último levantamento do IBGE, da pesquisa Monique, a gente está para receber um outro agora, essa linha vermelha mostra a evolução dos planos diretores de 2001, quando foi lançado o Estatuto das Cidades, para agora. Você vê nesse primeiro quadro que são os municípios com obrigatoriedade de elaboração dos planos diretores, especificamente municípios com mais de 20 mil e municípios de região metropolitana. Você vê que em 2001, somente 573 municípios desse universo tinham planos diretores. E agora, em 2009, quase 90% dos municípios com obrigatoriedade, de fato, elaboraram seus planos diretores. Pode passar. Desses municípios que elaboraram planos diretores, cerca de metade deles previu nos seus planos diretores a instituição de zonas especiais de interesse social, que é um dos instrumentos que o Estatuto traz como um dos mais importantes, na minha opinião, na verdade, que cria exatamente reserva fundiária para habitação de interesse social, para regularização fundiária, ou seja, consegue influenciar um pouco no mercado de terras de cada município, tentando deixar alguns espaços reservados para funções de interesse social, sobretudo habitação. Então, você vê que quase metade dos planos diretores elaborados prevê esse instrumento, que já denota um avanço no entendimento das prefeituras e dos municípios da importância de se reservar espaço para a população que foi historicamente excluída do planejamento e do desenvolvimento urbano. Pode passar. Bom, aqui é um pouco do resumo do que eu estava falando até agora. Quase 90% dos municípios elaboraram os planos. Houve uma efetiva incorporação do Estatuto da Cidade nos planos diretores, ainda que de modo limitado, ou seja, que os planos diretores, o resultado dos planos diretores elaborados até agora, isso a gente fez uma pesquisa ampla no Ministério das Cidades no ano retrasado, para saber exatamente qual é o conteúdo desses planos diretores. Eles incorporaram os preceitos e diretrizes do Estatuto da Cidade, ainda que ficassem um pouco aquém do esperado na parte da implementação dos planos diretores, né? Mas, enfim, temos experiências pontuais de planos bem-sucedidos, tanto na parte de elaboração quanto de implementação, e, de fato, houve uma grande mobilização da sociedade na elaboração desses planos, sobretudo através da campanha dos planos diretores, lançada em 2005 pelo Ministério, que atingiu quase a totalidade dos estados da federação. Pode passar. Aqui é mais ou menos um gráfico da incorporação dos instrumentos do Estatuto da Cidade nos planos diretores. Aí você vê o quanto que foi previsto de cada um dos instrumentos. Não vou falar um por um, mas, enfim, você vê que foi uma incorporação razoavelmente considerável, tanto das EIs quanto de instrumentos como estudo do impacto de vizinhança ou IPTU progressivo, ou concessão de uso especial para o direito à moradia. Então, os instrumentos eles foram bastante incorporados assim, no escopo dos planos diretores. Mas pode passar. Agora, algumas dificuldades que foram identificadas nesse processo de avaliação dos planos diretores. Muitos planos sem o foco físico-territorial, ou seja, uma lei que trata do desenvolvimento urbano sem rebatimento no território. Muitas vezes, a fragilidade da regulação do uso do solo frente à pressão imobiliária, em cima, interesses econômicos em cima do território, isso ainda é bastante presente. Desarticulação com zoneamento, às vezes a falta de capacidade de implementação daquilo que foi previsto no plano diretor, em nível de instrumentos, em nível de investimentos pelo município. Principalmente por conta de uma realidade que a gente conhece bem, que é a reduzida capacidade técnica institucional dos municípios para o exercício do planejamento e gestão urbano. Alguns desafios. Os municípios estão preparados para, de fato, exercer suas competências de gestão urbana, ou a gente precisaria de uma ação mais incisiva na formação e na preparação desses municípios para exercer essas funções? Eles estão preparados, de fato, para implementar o Estatuto da Cidade, que é uma lei complexa, com instrumentos complexos, com gestão fundiária, que é uma coisa muito complexa, enfim. E como lidar com essa fragilidade generalizada e na capacidade de gestão? Pode ir passando. Aqui, na verdade, são algumas questões específicas que eu acho que a gente pode ir passando rápido, como lidar com questões de valorização, de interferência no mercado de terra, da incorporação privada dos investimentos, como gerar terra urbanizada e bem localizada para todos os segmentos da população, sobretudo no âmbito da necessidade de terra para produção de interesse social, do Minha Casa Minha Vida. Pode passar. Como combater a especulação imobiliária, como compatibilizar o planejamento e o plano diretor com os programas federais de investimento, como planejar as aglomerações urbanas, como lidar com mudanças climáticas, como lidar com desastres naturais e áreas de risco. Enfim, alguns desafios lançados de retomar o debate sobre a efetividade e o sentido da participação na política urbana, a criação do Sistema Nacional de Planejamento Urbano e a vinculação dessa retomada dos investimentos do governo federal através do PAC do Minha Casa Minha Vida com a implantação de mecanismos de gestão democrática e instrumentos de acesso à terra urbanizada, ou seja, compatibilizando todo esse volume de investimentos que hoje o governo faz com uma proposta de desenvolvimento sustentável das cidades.